Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia, bom dia. Feliz Dia Novo para você. Que bom te encontrar, que bom saber que você está aí. Que bom que estamos juntos outra vez. Sempre bom dizer bom dia. Bom dia, good morning, buenos dias, guten morgen. Ohayo, não importa onde você está, não importa o país onde você hoje mora, não importa a cidade onde você está, que hora marca o seu relógio, se você está ouvindo ao vivo, se você está ouvindo o podcast, porque quando a gente fala aqui agora, ó, tudo fica registrado, tudo fica guardado. Mas, especialmente você que está ao vivo agora, muito obrigado. Você que pode entrar aqui, você que pode participar, você que pode comentar, você que pode compartilhar, você que pode dar palpite. Vem com tudo, mas especialmente venha com você. Comente em qual cidade você está. Sempre que você entrar no chat aí, diga que lugar você está, para a gente saber, para a gente saber e para todo mundo saber quem é você, de onde você fala. Mas é isso aí, olha, o importante é que você, até voltar para a cama, não importa que hora marca seu relógio, tem o que fazer. E vai fazer bem, vai fazer direito, e é importante ter o que fazer, já diz a filosofia, felicidade é ter o que fazer, e é importante também, né, quando a gente tem um papel, tem uma função, e eu sei, você tem vários papéis que você vai ter que combinar e desempenhar no tempo deste dia, que é tudo, tudo que você tem. Ontem já não tem mais, amanhã ainda não é, então hoje, ó, seja responsável com esse recurso, hein? É para gastar tudo o que você sabe, tudo o que você tem, é para depositar confiança, é para acreditar, é para ir para cima, para fazer o melhor e entregar ao mundo a sua melhor versão. Vamos nessa? Vamos começar o dia? É um prazer estar com você sempre. Eu sou Irineu Toledo, chamando aqui a turma do Feliz Dia Novo. O Tiago, que está aqui, tá aqui nos controles. O Ulisses também, Davi Aguiar na transmissão para as rádios. Todas as redes web que estão com a gente. Todos os grupos nas redes que nos compartilham. Vamos nessa? Então tá aí. Roberta chega agora também para dizer o tom do programa de hoje. Feliz Dia Novo para você. Feliz dia todo.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Bora para mais um papo nutritivo, celebrando mais um dia no fluxo da humanidade. Hoje é 18 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico e ano 1443 no calendário islâmico. Ano do boi no horóscopo chinês. O convidado de hoje é um monge aventureiro, bem-humorado. Ele foi comunicador executivo, competidor na categoria de motos de competições como Rally do Sertão. Até que um dia ele teve seu chamado e mudou radicalmente, se formou monge no Japão de uma importante linha budista japonesa, a Gongshu. Monge Dokei Maurício Martins. Vamos refletir sobre os temas da atualidade, da realidade, do mundo exterior e seu impacto no mundo interior. E eu já volto com as notícias da pauta positiva e também com o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, então hoje já sabe, hein? Já tem o papo do monge. O que será que um monge pode contribuir para a gente nessas reflexões de começar o dia, de tanto desafio, de tanta incerteza diante de mudanças, tantas pressões internas, emocionais, intelectuais, tantas situações que acabam deixando a gente angustiado, triste, paralisado, sem saber o que fazer, como a gente equilibrar tantas funções, tantos papéis, o que será que a filosofia budista pode contribuir com a gente? E o Maurício tem uma experiência muito legal também de desafios. Ele, durante a sua vida, foi um comunicador, jornalista, radialista, executivo, cara que também sempre esteve envolvido com metas, com resultados, e uma hora fez um corte até se ordenar monge, e hoje tem uma outra contribuição com a sua habilidade de comunicação e de pensar a partir da gestão da espiritualidade. Já a gente fala com o Maurício, mas antes eu quero dizer a palavra-chave aqui. Otimismo é a palavra-chave hoje da Agenda Atitude. E quem dá essa frase é a Helen Keller. Helen Keller, se você não conhece essa história, você pode procurar depois. É uma experiência fantástica. Por que que ela pode falar de otimismo? Antes de falar a frase dela, então só um papinho de quem é Helen Keller. Ela tornou-se uma célebre e prolífica escritora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa pelo extenso trabalho que desenvolveu em favor das pessoas com deficiência. Keller viajou muito e expressava de forma contundente suas convicções. Membro do Socialist Party of America e do Industrial Workers of the World, participou das campanhas pelo voto feminino, direitos trabalhistas, socialismo e outras causas progressistas. Tudo isso sendo cega e surda. Foi a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. A sua professora, aí que tem uma história fantástica, a gente já contou aqui, a Anne Sullivan, conseguiu romper o isolamento imposto pela quase total falta de comunicação, permitindo a menina florescer enquanto aprendia a se comunicar, e tornou-se depois amplamente conhecida através do roteiro da peça The Miracle Worker, que virou o filme O Milagre de Anne Sullivan, dirigido por Arthur Penn no começo dos anos 60. Helen Keller, depois desse histórico todo, diz o seguinte sobre o otimismo: jamais um pessimista descobriu o segredo das estrelas, nem navegou para terras encantadas ou abriu um novo paraíso para o espírito humano. Jamais um pessimista descobriu o segredo das estrelas, nem navegou para terras encantadas ou abriu um novo paraíso para o espírito humano. Conhece algum pessimista que realizou alguma coisa? Que inventou a fórmula para uma vacina, que criou um empreendimento, que descobriu uma nova saída? Conhece algum pessimista? Olha, é difícil, né? Então a Helen Keller, que conseguiu ser uma pessoa importante no século passado, deixou um grande ensinamento, sabe o que falar de otimismo. Melhor ser otimista do que pessimista. Mesmo que nem tudo que você prevê não dá certo, parte disso não acontece, o pessimista já começa perdendo de saída. Mas vamos falar sobre coisas assim? Quero chamar aqui o monge Maurício Doquei, só para saber se está tudo bem com a sua conexão. Maurício, tirei você da cama cedo, chega junto aqui, feliz dia novo.
Bom dia, Irineu. Não, não me tirou da cama, não. Na verdade, eu estava numa correria desde as 5 horas da manhã, porque um dos membros do templo sofreu um acidente na madrugada e eu estava lá na região de Barueri. Aí eu tive que voltar correndo para dar tempo da gente se encontrar, mas tudo se encaixa.
Quer dizer, o papel assim, de um responsável, de um líder de um templo, como é o seu caso hoje, é o templo Agonchu, também tem esse cuidado da atenção em relação aos seus membros, como tem também outras tradições religiosas, tem esse papel de confortar a família, de chegar perto para dar uma força. Então, você é surpreendido de madrugada também com alguém pedindo socorro e você vai para lá, é isso?
É isso. Eu me comparo com os obstetras, se não me engano. No meio da madrugada, o cara está dormindo, ligam do hospital: oh, seu doutor, tem que fazer o parto aqui da sua paciente. Aí o médico sai correndo. Minha vida é mais ou menos assim.
A sua analogia, eu gostei mais do obstetra do que do bombeiro, né? Apagar incêndio, né? Então vamos imaginar que você já chega esperando uma boa notícia que vai tudo dar certo. Gostei dessa daí. Maurício, é um prazer estar com você aqui. E sempre já tivemos um outro papo lá no começo desse projeto. E você, com a sua visão desse mundo real, desse mundo externo, que impacta tantas pessoas em relação ao mundo interno, que sustenta a gente, na verdade, para tudo na vida, é o mundo interno, Maurício, é isso?
Na verdade, é tudo aquilo que a gente pensa e sente, né? Então, o que você chama de mundo interno é o que vai determinar o nosso mundo externo. A maneira como você pensa, como você sente, como você interpreta as coisas, vai conduzir as suas escolhas, vai conduzir as suas atitudes. E a partir dessas atitudes é que você vai colher os resultados, sejam eles positivos ou negativos. Daí a extrema importância de estarmos atentos a nós mesmos o tempo todo, para não fazer besteira.
É, muito legal. Bom, Maurício, a gente tem um assunto bom, a gente está com um mundo bastante complexo, a vida da gente é competitiva, a gente é submetido a muitos desafios, a gente tem um avanço aí das doenças de ordem mental mesmo, por causa de pressão, por causa desse desequilíbrio, né, que você tanto trata. Mas a gente fala desse assunto daqui a pouco, eu vou dar uma rodada aqui, mas antes eu quero te dar a primazia da primeira boa notícia. A gente tem a pauta positiva, mas quando eu abro o portal aqui, as manchetes é que mandam, né? A gente não se aprofunda em notícias aqui, porque todos os portais já se aprofundam, os especialistas já entendem disso, mas a gente sempre procura catar alguma notícia boa. Você catou alguma notícia boa para começar a nossa série aqui?
Eu não sei se você vai interpretar como uma notícia boa, mas para mim foi uma notícia muito boa, né? Eu estava assistindo a BBC de Londres, né? A BBC of London, e eles anunciaram que uma universidade dos Estados Unidos, que já estava pesquisando há mais de 5 anos, descobriu que os mudras, ou mudras, aquelas posições de mão que a gente faz no budismo, quando reza, ou no yoga também, que elas realmente, essas posições, produzem resultados concretos no cérebro e na saúde. O yoga já conhece e divulga há muito tempo que essas, algumas posturas de mãos podem melhorar a saúde, podem melhorar pontos específicos da nossa saúde, de acordo com o mudra que você está utilizando. E também comprovaram grandes alterações em uma determinada parte do cérebro, que nós do budismo conhecemos como diencéfalo, que é a parte que gere a espiritualidade do ser humano. Então esses mudras ou mudras que nós utilizamos no budismo, de fato, realmente produzem resultados físicos, tanto na saúde quanto no desenvolvimento do cérebro. Essa notícia, eu não sei se você recebe como boa, mas eu recebo muito, muito boa, porque comprova algo que Buda já falava 2.600 anos atrás.
Pois é, muito boa essa notícia. A propósito, a gente teve aí há algumas semanas atrás justamente esse papo aqui com também o mestre Américo Barbosa, que se atém na sua filosofia, na sua meditação prática em relação aos mudras ou mudras. Muito legal você trazer isso. Bom, Maurício, segura um pouco aí que eu vou dar um giro aqui e a gente já volta para um papo bom para contribuir para as pessoas que estão começando o dia com a gente, tão cheias de desafios, de complicações, de angústias, e eu tenho certeza que você vai ajudá-las a acessar esse lugar interno onde elas podem organizar, né, todo esse mundo complexo também do lado de fora. Segura um pouco aí que eu vou olhar, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou começar aqui pelo Jornal do Brasil, uma editoria do Rio de Janeiro, dizendo aqui na sua manchete principal: CPI vê crime de Bolsonaro por uso de documento falso. A adulteração foi indicada conforme as alterações que o documento sofreu entre o conteúdo produzido pelo auditor do TCU e a divulgação pelo presidente. A notícia terrível que também vê notícias da capa de jornal, a gente não pode evitar todos os esquemas de corrupção e politicagem. Mas aqui o assunto que domina o mundo hoje, todos os organismos internacionais e todas as pessoas muito sensíveis: Talibã promete paz e direitos das mulheres sob o Islã. Sob o Islã significa que eles vão usar a Sharia, que é como eles entendem, como é que eles interpretam a lei islâmica em relação à mulher. Então não dá para ter muita esperança em relação a esse governo que se instala no Afeganistão, prometendo, né, já que disseram que amadureceram, um governo pacífico. Famílias que tentam fugir do país no aeroporto devem voltar para casa e nada acontecerá com elas. É o que eles dizem. Anael, tarifas de energia podem subir em média 16,68%. Essa escalada dos preços, gasolina, energia, carne, é que está complicando, hein? Caixa distribuirá 8,1 bilhões de reais em lucros do FGTS. Marcas, concorrência acirrada entre fabricantes de chope no Rio. Pois é, as empresas continuam trabalhando e disputando seus espaços. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço e a Roberta traz agora a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O AliExpress acaba de anunciar que está abrindo seu marketplace para todos os brasileiros. Agora, vendedores locais podem comercializar seus produtos através do site chinês. De acordo com a empresa, o AliExpress cobra a comissão mais baixa do que a média do mercado brasileiro, que varia entre 5% a 8% de acordo com a categoria do produto. Além disso, os vendedores vão poder se beneficiar da logística do AliExpress, já que toda compra realizada entre lojistas e compradores no Brasil permitirá frete gratuito. O AliExpress ainda promete oferecer cursos gratuitos de marketing digital para que os vendedores alcancem o público, além da possibilidade de saques gratuitos diários e suporte via call center 24 horas por dia. No dia 1º de setembro, o e-commerce realiza um evento com lojistas brasileiros para tirar dúvidas sobre o novo canal de vendas.
Estes novos tempos mudaram é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA Jornada à Liderança.
80% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
Muito legal, hein? De volta ao MiniBA, você já sabe, entra aí no nosso WhatsApp se você quer a informação que a gente encaminha aí para criar aí para você do grupo Feliz Dia Novo aí, uma condição para esse MiniBA. Tá aí o celular aqui na tela. Deixa eu repetir aqui para quem não tá vendo a tela, só ouvindo, olha. 11 97458 7079 97458 7079. E agora chegou a hora de eu pensar em que música tá tocando na sua cabeça, hein? A sugestão hoje aqui, ó, é do Vinícius e Toquinho, para deixar tocando na sua cabeça. E essa também é para filosofar. Tem dias que eu fico pensando na vida, sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender a gente mal nasce, começa a morrer, hein? E aí o Vinícius continua, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, só sei que ela tá com a razão. Deixa tocando na sua cabeça aí essa música. Deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu logo cedo aqui com a gente através do Facebook, Instagram, YouTube. Quem apareceu, Ana Valença, direto de Balneário Camboriú. Também tá aqui todo dia na janelinha, Beth Hausmann. Feliz dia novo para você, Paulo Montini. Aí, legal, você também sempre com a gente, dando essa força e compartilhando. Paulo, muito obrigado, valeu mesmo a sua presença. Você que chega pro bate-papo, já tem Maurício. Luciana Ferreira tá lá também com a gente. Brediato Bre, já vou dar um papo com o Rubens, viu? Eduardo Shimada tá com a gente. Deixa eu ver quem mais que tá com a gente. Vera Godinho, direto do Rio de Janeiro. Coloca aí a cidade onde você está. Luciana Tavista, de São Paulo, também com a gente no Bom Dia. Renata Costa Cruz, começando o dia. Como é bom te ver. Patrícia Crisóstomo Marques, feliz todo dia, diretamente do Butantã. É isso aí, Butantã, que nos deu a Coronavac. Nélia Paula Góes Ramos, uma Butantã, um importante bairro aqui. Ah, que incrível. É sempre uma grata surpresa acompanhar esse programa rico em conteúdo e informação. Aí, segura já pra gente ouvir o Maurício Donquei aqui, Vanir Martins Forlani, muito bom dia pra você. Deixa eu dar um oi antes que ele vá embora, que já o chefe dele chama, o Rubens Lopes, que é também o nosso compartilhador, o nosso parceiro, um cara que também transmite a gente com um grupo de mais de 30 mil pessoas e faz uma curadoria no seu grupo de Facebook. Ô Rubens, tá tudo bem por aí? Feliz dia novo pra você.
Feliz dia novo, Irineu. Feliz dia novo a todo mundo que está aí mais uma vez na rádio, né?
Pois é, deixa eu te dar um alô rapidinho. Pô, ver você na Globo dando entrevista, você sempre atuante na comunidade, mas eu só quero te dar os parabéns, você está assumindo um papel cidadão novamente aí no seu bairro. Eu estou falando com você porque isso é um exemplo, né? O jeito de fazer a boa política é aquele que faz a política sem mandato, sem salário, sem nada, juntando pessoas, juntando ideias, como você faz no Facebook e faz na vida real. Quer dizer que você vai assumir aí uma responsa no Consegue. O que é o Consegue, por exemplo? Conta pra gente o que é isso.
O Consegue, primeiramente, é o Conselho Comunitário de Segurança. É onde a Força Pública, né, de Segurança Pública, mais zeladorias estão no mesmo estúdio, na mesma sala com os moradores. E aí eles expõem seus problemas, suas sugestões, suas críticas. Existe um formulário chamado Demanda, onde você vai lá e expõe também os seus problemas, menciona o número de protocolo, e com isso eu vou fazer essa ponte, né, entre os bairros e entre o serviço público. Acho que é muito legal essa questão. Somos políticos de nossos bairros, né? Apesar de desacreditar um pouquinho quando associa até mesmo a política, mas a gente não pode perder o otimismo e tem que sim participar e mostrar lá e dar as caras também.
Não, em tempos de má política, essa é a boa política. Isso, eu estou falando isso porque é um incentivo para todas as pessoas em todo o Brasil. É muito legal a gente fazer reflexões, criticar mesmo, usar as nossas redes para chamar a atenção do poder público, das ideias, dos posicionamentos da gente. Mas o melhor mesmo é arregaçar as mangas como você faz. É, não é só na hora de ir para a rua reclamar da justiça, reclamar do governo, reclamar das mudanças que a gente quer. É promover a mudança e o papel cidadão é esse, articular meios viáveis de mudança. Então, parabéns, Rubens.
Obrigado,
e que você vai ficar um ano aí representante da comunidade nesse papel, é isso?
São 2 anos.
Dois anos. Pois é, sempre assim, encontra tempo, né?
Sempre, a gente tem que dar um jeito, né? Tem tempo, temos 24 horas aí todos os dias, é um presente, inclusive, né? Então, por que não a gente tentar fazer essa doação? Porque isso também é uma doação, isso também tem a ver com a caridade. A gente, quando fala em doação, não é só relacionada monetariamente, né? Só a valores, não. A gente pode se doar também para tentar um bem melhor ao próximo, aos nossos dias. E essa consciência também de sustentabilidade, zeladoria, de direitos e deveres.
Pois é, você tem uma atividade profissional também que te chama já, eu sei que o seu dia já, então você lida com uma grande operação de logística também, né? Num país tão grande, é isso?
Também. E graças a Deus a economia aí retomando aos poucos, é aquele efeito estilingue, né? Teve a reputada e agora, se Deus quiser, estamos indo à frente aí, sempre com a consciência, sempre com a máscara, e é isso, e se adaptando a novos dias.
É isso aí. Bom, tá aí o Rubens, um cidadão aí que se envolve com a comunidade, trabalha, rala pra caramba, sobra tempo pra dar uma pedalada, né, pra fazer aquilo que é bom, tá na vida, tá fazendo tudo, tá em vários papéis, e é isso aí. Parabéns pra você, um feliz dia novo, um
obrigado,
bom trabalho,
obrigado
e vamos nessa então. Muito
obrigado,
legal. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, vou trazer a Roberta agora para dar o astral do dia, para voltar para o papo aqui com o monge Maurício, que vai falar com a gente sobre todos esses temas que nos inquietam e como é que a gente pode ter melhor equilíbrio para lidar com tantos desafios no dia a dia. Manda aí, Roberta.
Dia de boa concentração, poder de persuasão e seriedade. Estas são qualidades a serem aplicadas no cumprimento de seus afazeres e compromissos. O mote de hoje é ir direto ao ponto, sem rodeios e invencionices. Praticidade, clareza e objetividade estão em alta e farão a diferença. O ponto fraco desta quarta-feira é que o espírito não é muito cooperativo. Portanto, atividades feitas individualmente tendem a produzir melhores resultados. Pontos fortes: responsabilidade, sagacidade, comprometimento. Pontos fracos: autoritarismo, intolerância, rigidez. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Tem a sabedoria chinesa que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento é uma das bases de estudo do budismo de uma maneira genérica. É, e eu estou aqui hoje com o monge Maurício, que é de uma linha budista japonesa. E eu queria começar por isso aí, viu, Maurício? Tem aquela, as tais quatro nobres verdades, eu queria que você começasse esse papo, já que todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um sofrimento, desse uma traduzida nisso, porque as quatro nobres verdades são: é a verdade de que o sofrimento existe, né, do sofrimento, a origem do sofrimento, a verdade de que o sofrimento pode acabar, né, pode acabar, e a verdade do caminho que leva ao fim do sofrimento. É isso que você trabalha, essencialmente, também dentro da sua linha budista?
É, você fez a lição de casa, você pesquisou direitinho. Ou seja, esses são os quatro fundamentos do budismo, né? São os que direcionam todos os ensinamentos. Mas é o que você falou antes, né? Como é que é? A dor... Como é que você falou? Que a dor,
o sofrimento existe, né? Não, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
Exatamente, mas é isso, o sofrimento é opcional. E os ensinamentos budistas, eles mostram, dão uma receita de como você pode entender os quatro principais fundamentos do budismo que você acaba de citar aí, as quatro nobres verdades. Porque todo sofrimento surge da interpretação que nós temos do que nos acontece. É o que você falou, né? Surge a dor, seja a dor física, seja a dor emocional, seja a dor financeira, seja a dor dos relacionamentos. Mas conforme você interpretar, entender isso, você poderá ter ou não sofrimento. Mas tudo isso, Irineu, parte do princípio de você se conhecer. Se você não se conhecer, não adianta, você não vai entender. Posso passar 10 milhões de informações, aliás, vamos falar agora nos tempos atuais, posso passar bilhões de terabytes de informação para você, que a pessoa não vai entender. Primeiro ela precisa se conhecer para poder compreender o todo, compreender tudo o que acontece, senão ela se perde. Aliás, nós já estamos perdidos, né? Porque a sociedade, ao longo das últimas 5, 6 décadas, né, desde a Revolução Industrial nos Estados Unidos, ela começou a se transformar e a ficar muito mais apegada ao material do que ao mental ou espiritual. O que que faz isso? Faz com que a gente esteja o tempo todo ocupado ou pré-ocupado. E com isso, a gente não para para pensar. Houve uma época na vida em que nós tínhamos tempo de conversar com as pessoas, de almoçar com a família, ia trabalhar de manhã, voltava, almoçava com a família, ia trabalhar de tarde, voltava, jantava com a família conversava, você lia jornais, você lia revistas, você comentava com a sua esposa, com seu irmão, com seu filho, com seu pai, sobre aquilo que você havia lido. Havia um tempo de você processar as informações, mas hoje não. Hoje você é obrigado a viver numa velocidade absurda e não tem tempo de viver, porque está preso no material. E ao ficar preso no material, você não tem tempo para se conhecer. E ao não se conhecer, você acaba se confundindo nas escolhas que faz no dia a dia.
Ô Maurício, falando de novo do sofrimento, né? As pessoas às vezes ficam inconformadas e as tradições às vezes dão umas explicações que até confortam, parece que é uma sina. É porque você tem uma carga para pagar nessa vida, é porque é o destino, e tem uma coisa muito complexa que é a ideia do karma. As pessoas podem usar essa ideia do karma para serem muito acomodadas, dizerem: ah, isso eu tenho que pagar mesmo, eu tenho dificuldade, confesso, de lidar com o karma. As pessoas tão predestinadas, quer dizer, se elas estão predestinadas, não teria livre-arbítrio. Mas o que que é o karma na vida que a pessoa está vivendo nesse momento agora real, na experiência humana de hoje, por exemplo, dia 18 de agosto? O que que o karma tem a ver com a minha vida hoje, nesse dia, Maurício?
Tem tudo a ver, tem absolutamente tudo a ver. Nós ocidentais confundimos muito esse conceito de karma com o conceito de pecado, com aquela questão de você fez uma coisa errada, vai ter que pagar, vai ter que passar por esse sofrimento. De fato, se você nada fizer, se você não promover uma mudança em você, e quando eu digo mudança em você, é a maneira como você interpreta, enxerga as coisas e as interpreta para interagir com elas. Se você não promove essa mudança, aquilo que poderia ser apenas uma lição vai ser realmente um sofrimento. Daí a importância, e volto a dizer, de você se conhecer para perceber qual o valor real das coisas. Porque se você percebe o valor real das coisas, se você percebe que toda e qualquer situação é passageira, você não se prende a ela, ou consequentemente não se prende ao sofrimento. Mas voltando na questão do karma que você questiona, eu não quero entrar na parte religiosa para não ficar aborrecendo o pessoal logo de manhãzinha. É um pouco chato. Tá. Mas a questão do karma é a seguinte: você prejudicou alguém, essa pessoa teve um sentimento negativo com aquilo que você fez, esse sentimento é transmitido para você, como se fosse ondas de rádio, como se fosse uma radiação atômica, contamina o seu espírito, ou seja, faz parte, começa a fazer parte do seu espírito, e a partir disto vai condicionando a maneira como você age, pensa, sente, reage. E aí você mesmo, olha só, isso é que é a parte importante, você mesmo vai construindo a vingança que a pessoa desejou. Você mesmo, através das suas escolhas, dos seus sentimentos, enfim, de tudo que você faz, vai construir, através de escolhas, a vingança que a pessoa desejou. Poxa, se sou eu que estou construindo aquilo de ruim que acontece para mim, sou eu quem pode construir as coisas boas também, desde que eu esteja atento a mim mesmo, eu esteja me percebendo, me conhecendo, me sentindo. Porque daí, se eu perceber que eu estou na frente do gol e chuto para fora, eu posso depois modificar, treinar para chutar para dentro do gol.
Maurício, você, né, tem um termo bacana, já que a gente fala tanto em aperfeiçoamento de governança e de gestão, que é da gestão da espiritualidade. Vamos botar o karma, botar destino, tudo na gestão da espiritualidade? Isso que você diz de gestão da espiritualidade seria a gestão dos hábitos e dos vícios. Vamos dizer, se eu herdei um vício, se eu tenho práticas que não são honestas, ou agressivas, ou reativas, quer dizer, eu continuo reproduzindo, vão interpretar isso como um karma. E para eu combater isso, seria também a incorporação de bons hábitos, que é para eu matar karmas negativos, digamos assim, trazendo para os hábitos?
Exatamente. Você, a partir do momento que você se observa, que você entendeu que você tem um hábito, que você tem um vício comportamental, que lhe traz sempre resultados negativos, tendo essa consciência, você pode começar a exercitar a energia contrária, ou seja, as atitudes que contrariam essa sua postura. No início, você as reprime. E num passo seguinte, você passa a fazer exatamente o contrário. Vamos levar isso para a vida prática, né? O cidadão na empresa, ele reclama do chefe, reclama do colega, fala que o salário está pouco, que está ruim, ele trabalha de má vontade. O que, que ele está construindo com essas atitudes que ele está optando? Ele está optando por ela. O que, que ele está construindo? Animosidade com os colegas, animosidade com os seus superiores, com os seus inferiores. Não está produzindo, não está entregando aquilo que seria esperado dele. O que, que vai acontecer? Com o passar do tempo, a hora que a empresa precisar fazer algum corte, ele vai ser o primeiro da lista. Vai ser o primeiro da lista. E foi ele quem construiu isso. Não foram os colegas, não foi o superior, nada, nada disso. Houvesse ele prestado atenção nas próprias atitudes, houvesse ele se dedicado muito mais no aperfeiçoamento da sua atividade, se ele tivesse sido mais companheiro com os colegas, se ele tivesse escutado melhor os superiores, entregado aquilo que era esperado dele, talvez ele tivesse recebido um aumento de salário, uma promoção e tivesse sucesso. Eu acho que com esse exemplo eu consigo, não sei se consegui ou não, deixar mais clara essa questão do karma agindo sobre a personalidade da pessoa e o que a pessoa pode fazer. Mas tudo, Irineu, tudo parte da auto-observação. Se a pessoa não se conhecer, já tinha aquele famoso chinês que dizia que conheça o teu inimigo, porque senão você perdeu a guerra.
Então, agora, quer dizer, então, essa pessoa que fica tentando terceirizar os seus problemas, tirar o dela fora, né, da responsabilidade das coisas que estão acontecendo, é injusto. Que ela fala assim, ah, esse filho é meu karma, esse marido é meu karma, essa mulher é meu karma, esse chefe é meu karma. É, então tudo é o karma, é como se ela não tivesse nada a ver com aquela escolha, né? Como se ela não tivesse produzido aquele estado de coisas. Então, tem que tirar isso da boca das pessoas. Ela não atribui ao karma, né? Tem que chamar a responsa.
Irineu, o karma, de fato, vai atrair pessoas que tenham karmas que possam fazer com que os seus se concretizem. Isso é realidade. Então, se a pessoa, por exemplo, você citou aí a esposa, se a esposa tiver o karma de se separar, de casar e se separar, ela vai escolher um cara que vai aprontar alguma coisa e ela vai se separar do cara, mas foi ela que escolheu.
É o dedinho podre que elas chamam.
É o que a mulherada chama de dedinho podre. Não é dedinho podre. Então, a mesma coisa, um cara que tenha um problema, um karma que vai atrapalhar a vida profissional dele, ele sempre vai escolher uma profissão ou uma empresa para trabalhar aonde vai acontecer algum problema. Então, essa interação do karma existe. Porém, isso é importante que a pessoa compreenda. Se ela se observar e perceber onde que ela está errando, ela pode corrigir e possivelmente até mesmo amenizar esse karma e não passar pelo sofrimento. Mas é o que eu te falei antes, as pessoas hoje estão muito materialistas, estão muito apegadas ao que é visível, ao que é palpável e esquecem de cuidar da mente e do espírito.
Quer dizer, a gente terceirizou também a felicidade. A gente botou nas coisas a felicidade, enquanto a felicidade tem que ser uma produção, um estado interno de aproveitamento da vida e dos recursos que a gente tem.
Mas essa terceirização, Irineu, ela já vem da cultura religiosa que se implantou no Brasil. Então, as pessoas acham que vou rezar para tal santo, vou pedir para ele me arranjar uma boa namorada, um bom emprego, para dar saúde, e fica rezando. Como se o anjo, o santo, a divindade, fosse descer lá do céu e fosse lá no banco depositar dinheiro para o cidadão. Outro vai falar para a menina, vai lá namorar com ele lá, vai lá que ele está sozinho. Não vai, não vai. As nossas atitudes é que vão trazer, as nossas ações é que vão trazer bons ou maus resultados. Aí você talvez me perguntasse agora, sim, mas qual é então o papel dos anjos, das divindades, dos santos e etc e tal? É criar as condições favoráveis para que você se conheça e tenha força para se corrigir.
Muito legal essa ideia do budismo que serve para tudo, né? De criar as condições para que as coisas aconteçam. É um negócio do nosso dia a dia também, né? O santo, Deus, não participa do processo seletivo. Ele não está no jogo Corinthians e Palmeiras. Ele não está a favor do goleiro, nem está a favor do cobrador de pênalti. As condições estão ali e cada um vai usar a sua competência para chutar gol e o outro para evitar o gol. Bom, mas ô Maurício Monge, segura um pouco aí, vou dar mais uma olhada num portal. jornal, porque vai pior lá. Do que nenhum ler, não ler nenhum jornal é ler um só. Eu já volto e já entro aqui com o meu WhatsApp aqui, 7.0. Hoje algumas representações de Buda estão entrando na conversa aqui, que o meu WhatsApp 7.0, você sabe, né? Trem papo aqui, só para validar a sua conversa. Mas vamos lá, vamos olhar aqui para o jornal Valor Econômico, ver quais são as manchetes do jornal Valor Econômico principal. Mercado começa a perceber o tamanho do desafio para 2022. A eleição é uma fonte de incerteza ainda maior do que se imaginava, além de outros fatores na área econômica. A eleição sempre impacta a economia. Câmara aprova em segundo turno volta das coligações. Mais uma vez, atraso na política. Volta ao sistema antigo, volta aquela manutenção daquele monte de partidecos com dinheiro, onde a gente sabe que funcionam como balcão de emprego. Continua a má política no Congresso, não tivemos esse avanço com essa reforma eleitoral, que não é reforma coisa nenhuma. Imunização de adultos em São Paulo será barreira contra a Delta, diz Menezes. Cenário defendido pelo médico Paulo Menezes, que coordenava o centro de contingência da Covid no estado, dissolvido ontem. E hoje começam aí as vacinações para mulheres e adolescentes acima de 16 anos, desde que com comorbidade. Mulheres, quero dizer, aquelas que tiveram criança recentemente ou que estão grávidas. Outros assuntos: Unesco planeja expandir o Criança Esperança a outros países. Para diretor da Fundação Ford, país mostra resiliência na crise. Dono da SEB, Chaim Zahir, volta a ser sócio da Yulux. É noticiário de negócios. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais uma aí agora da pauta positiva e eu já volto com Maurício.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você já comeu tubarão? Será que não? Mas e cação? Praticamente 7 em cada 10 brasileiros, 69%, não sabem que carne de cação é de tubarão. E aí é que está o problema. Sem saber, comemos tubarão, um peixe com alto nível de toxicidade. O tubarão agrega metais pesados como mercúrio e arsênio, presentes nos organismos que lhe serviram de alimento. Ingeridas além da conta, essas substâncias podem causar danos cerebrais. A FDA, Agência Federal Americana que regula alimentos e medicamentos, não recomenda a inclusão de tubarão no cardápio de grávidas, de mulheres que estejam amamentando e de crianças, seja em qual quantidade for. O Brasil é o maior importador e consumidor de carne de tubarão do mundo. No Brasil, falta uma rotulagem adequada, alertam as pesquisas realizadas sobre o assunto. Essa rotulagem incorreta, aliada aos preços atraentes e à falta de uma política pública adequada, fazem do Brasil uma ameaça para a preservação da espécie.
Então tá aí, tem a preservação da espécie e tem a sua saúde. A pesquisa aí mostrou ainda que a população de tubarões e arraias, que são da mesma família, caiu 71% no mundo desde 1970, ao passo que a pesca predatória desses animais aumentou 18 vezes. Nesse sentido, uma maior conscientização da população sobre o que vai parar em sua mesa pode ajudar também na preservação dos tubarões. E lembre-se, então, carne de tubarão é vendida no Brasil normalmente como cação, um nome ambíguo usado para várias espécies. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ver aqui, antes de rodar a vinheta, o que é que o Preto Sou, o que é que o Sandro Mendes traz pra gente aqui hoje. Deixa eu falar, a gente tá vendo outro dia estátua sendo queimada e ele destaca aqui pra gente, na sua busca por notícias de inclusão, que Carolina de Jesus, Itamar Assunção, Madrinha Eunice, Geraldo Filme e Ademar Ferreira da Silva são essas as 5 personalidades negras que ganharão estátuas em parques, praças e avenidas da cidade de São Paulo. A construção das obras está prevista prevista para setembro e deve durar 6 meses. Secretaria da Cultura não informou quem serão os autores nem como serão escolhidos. A pressão por mais monumentos com personalidades negras é antiga e cresceu após o incêndio na estátua do Borba Gato, que reacendeu, né? Reacendeu aqui sem querer fazer trocadilho Folha de São Paulo, né? O debate sobre a pertinência de determinadas obras. Segundo o levantamento do Instituto Polis, a capital paulista tem 367 monumentos, dos quais 200 homenageiam pessoas. Dessas, 137 são homens brancos, 18 são mulheres brancas e só 5 homenageiam pessoas negras, sendo 4 homens negros e uma mulher negra. A promessa é que o número de estátuas de pessoas negras suba, né, para muito mais até fevereiro de 2022. Vamos lá, então. Valeu aí, Sandro Mendes, pela sua editoria, pela pauta Preto Sou aqui no Feliz de Ano Novo. E vamos voltar para o nosso Positivice Talk com o Monge Maurício.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Maurício. Maurício Monge, eu quero dizer o seguinte, que nessa hora aqui a gente pode filosofar. E eu trouxe, parece que Buda tem várias representações, né? São vários livros, né? Todo monge atualiza os ensinamentos do mestre e vai codificando, né? Vai contextualizando para cada época. Mas sobre aquilo que a gente falava, queria que você comentasse aqui, está aqui no meu grupo do WhatsApp, que o Buda acaba de entrar aqui, que quando você guarda rancor, só está causando dor a você mesmo. A outra pessoa provavelmente não quer saber, nem fica sabendo que você está sofrendo por causa daquele rancor. É isso, é?
É, isso é verdade. Irineu, só para antes de comentar isso daí, eu não sei se é do meu celular ou se é da transmissão, mas o teu áudio para mim caiu bastante. Mas vamos lá. É, realmente, você guardar rancor, guardar raiva, primeiro, você está criando causas para arrumar uma doença. Você, se repetidas vezes tiver esse sentimento de rancor, de mágoa, com certeza você vai produzir algum mal físico em alguma parte do teu corpo. Isso é uma realidade. Se alguma pessoa te prejudicou, de fato, porque aí também tem isso, se ela de fato te prejudicou, a primeira análise que a gente tem que fazer é: eu contribuí de que maneira para que isso acontecesse? A segunda coisa importante é compreender que a pessoa pode estar muito equivocada quanto a alguma coisa.
Sim.
Então, a partir da compreensão dessas duas, vamos chamar de variáveis, você pode até conseguir com o tempo anular essa mágoa, anular esse sentimento e não repeti-lo mais e não sofrer mais com isso, porque a maior parte do sofrimento é criado por nós mesmos. É isso.
Faz parte daquilo que está dentro da gente, né? Um veneno que, né, que está relacionado ao outro, mas é que eu que fico ingerindo. Maurício, minha voz chegou melhor aí? Tá melhor?
Não,
o áudio?
Não, continua abaixo, deve ser do meu celular, ele está com
será
áudio
que era?
No máximo.
E agora, melhorou? Bom, o Buda está dizendo
vamos
aqui...
Vamos continuando.
Ó, o Buda está dizendo aqui também que, sobre mudança, né, que é uma coisa que todo mundo é obrigado a fazer constantemente, nem sempre a gente compreende as mudanças, porque as mudanças nem sempre é a gente que promove, né? Às vezes é uma mudança de contexto, uma mudança de ambiente, e a gente tem que embarcar. E a mudança é sempre um tema aqui. A mudança, diz o Buda aqui no meu grupo de WhatsApp, que a mudança é dolorosa, mas necessária. Você só encontrará felicidade se souber se adaptar a ela. Não tem saída, né? Não tem como não mudar, né, Maurício?
Não tem. Existem coisas que a gente controla, existem muitas outras que a gente não tem nenhum controle. Então, a adaptação. Primeiro, a aceitação. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ah, tem? Então vá e faça e observe se vai dar certo. Ah, não tem nada que eu possa fazer? Aceite, conviva, adapte-se. É, busque alguma coisa boa nessa mudança que surgiu. Porque ninguém é estático. Veja você, logo no comecinho, você comentou aquela letra do Vinícius de Moraes, né? que a gente mal nasceu já começa a morrer. E é verdade. A cada minuto nós estamos um passo mais próximos da morte desde o momento do nascimento. Então, para que ficar perdendo tempo com besteira, com coisa que você não tem controle? Aproveite, porque às vezes uma coisa ruim que nos acontece pode trazer um resultado bom dependendo da nossa interação com ela.
Mas você falou uma palavra-chave aí de tantas tradições, de todas as tradições, especialmente do budismo, que é a tal da aceitação. Porque aceitação é o reconhecimento do que aconteceu, e às vezes a aceitação é saber que o acontecimento, o fato não pode ser mudado, né, Maurício? É o famoso Paulo Vanzolini. Reconhece a queda.
E não antes desanima.
Antes de dar a volta por cima, reconhece a queda. Cair.
Isso.
Né? Não dá para esconder. Todos viram, fingiram, mas eu caí. Reconhece a queda,
verdade,
é uma filosofia maravilhosa do Paulo. Reconhece a queda, aí você prepara a volta, né? Levanta.
A maior parte das pessoas, quando dá um tropeção, né, quando cai, qual a primeira reação? É culpar fulano, é culpar a situação, é culpar o dinheiro, é culpar o presidente, é culpar isso e aquilo outro. E não olha para si mesma, não olha de que maneira ela construiu isso. Porque nós vamos fazendo escolhas a cada instante. E essas escolhas vão trazer resultados. A gente precisa compreender esse software, compreender como que a gente escreveu aí o código-fonte para poder promover as alterações no programa, para ele rodar de maneira a trazer resultado positivo. Então não adianta você ficar xingando esse, xingando aquele, reclamando disso, reclamando daquilo. Reconhece a situação, identifica qual é o verdadeiro problema, se é que há um problema. E se não houver um problema, ou mesmo havendo, o que, que eu devo fazer daqui para frente? Ação. A vida não é estática. Nós estamos num processo evolutivo. Nós temos que o tempo todo trabalhar essa percepção e essa ação.
Estamos conversando aqui com o monge Maurício Dokei, que ele é também líder do Templo Agon Shu no Brasil, e o meu Buda Transcendental aqui no meu grupo de WhatsApp Transcendental, uma de suas representações, está dizendo sobre inimigos aqui. Seus inimigos podem tentar te magoar, mas se você não acreditar em você mesmo, estará deixando os inimigos te derrubarem.
Olha, a primeira coisa, Irineu, esquece, aliás, Irineu não, qual o nome da pessoa que escreveu?
O Buda, Buda. Esse aqui foi o Buda, então... é uma das reflexões aqui traduzidas, mas traduzidas, atribuídas a Buda aí, que chegou aqui no meu grupo.
Pois é, eu vou pegar essa passagem de Buda e vou adaptar para os tempos atuais. Vamos trocar a palavra inimigos, Deixa eu ver que palavra eu posso colocar.
Concorrente, adversário, concorrente.
Professores. Não são inimigos. Todas estas pessoas que você considera como inimigos, essas pessoas que trazem desconforto, que trazem problemas, vamos até chegar nesse nível, são professores de alguma coisa que você precisa modificar em você. São pessoas que estão te alertando para mudanças que você deve promover em você. Então receba não só esses professores, mas todas as situações que você considera negativas como professores, e receba-as com gratidão. Ai, que bom, deixa eu ver aqui aonde que eu estou errando para que eu possa melhorar. É assim que a gente tem que enxergar as coisas. Porque senão, a gente vai ficar no looping de repetir erro.
Ô Maurício, é sempre muito bom fortalecer o espírito da gente com filosofia, com os conceitos das tradições, como o budismo, né, que sempre chama a atenção para a nossa responsabilidade, para a nossa disciplina. responsabilidade sobre por isso, tudo que você falou, como a gente construiu parte de tudo aquilo, né, que a gente é. Mas você deve ter alguma história. E antes de encerrar, eu queria que você voltasse já enquanto eu dou um giro, porque também o budismo é baseado em muitos contos, muitas parábolas, né? Como todas Sim. as tradições, por causa da oralidade toda, né? Da tradição oral. Vê se você lembra de uma história aqui para contar para a gente, encerrar o nosso papo já,
tá bom,
com algum ensinamento da tradição budista que você sabe que vai deixar a gente com uma historinha para contar para os filhos, contar para os amigos mais tarde. Eu vou dar um giro aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. Deixa eu entrar aqui no jornal O Globo agora. Deixa eu ver, o principal destaque do jornal O Globo é ataque ao STF, esgarça a relação de Bolsonaro com os senadores e ameaça ampla pauta do governo. A gente precisa entender que o STF e qualquer instituição democrática deve ser mudada pela via política, através do Congresso, através dos políticos que a gente elege. Qualquer outra forma de mudança de cima para baixo, de um poder se sobressaindo ao outro, é sempre ingerência, é sempre passar do limite. Então nós precisamos achar esse modelo de combinação e de respeito em relação às instituições, sempre preservando o conceito da democracia. Variante Delta muda o perfil dos sintomas da Covid-19. Saiba o que observar. Alta de casos no país faz médicos aumentarem a testagem de pacientes. Rio e São Paulo lideram avanço da linhagem do vírus Delta. Outros assuntos em destaque: Força Aérea dos Estados Unidos investiga restos mortais em trem de pouso de avião que participou de resgate em Cabul. Essas cenas terríveis que a gente está vendo, assistindo lá em relação ao Afeganistão, e a gente só, para nós só resta a gente, dentro da nossa impotência, rezar, orar por aquelas mulheres, por aquelas crianças, por aquele povo, para que não exista violência e que a liberdade e o direito individual seja alcançado também por aquela nação. Hélio Gaspari diz também no jornal O Globo: catástrofe afegã levará tempo para ser digerida, mas Biden pode pagar preço em 2022. Também sobre o assunto, vitória do Talibã em terra era pós 11 de setembro ressuscita incapacidade dos Estados Unidos de refazer mundo à sua imagem, refazer o mundo à sua imagem. Está muito complexo realmente a geopolítica. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente traz agora a Roberta com o destaque da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A história de milagros é como seu próprio nome diz, um milagre. Após enfrentar dificuldades com a deficiência visual desde o nascimento, ela vai estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Milagros Costa Bell é uruguaia e ganhou bolsa integral para estudar ciências políticas numa das mais prestigiadas universidades americanas. Em 2020, a jovem recebeu a notificação de que havia sido aceita em Harvard para estudar a partir de agosto de 2021. A universidade concedeu a ela uma bolsa integral que, além do diploma, cobre residência e alimentação. A jovem chegou aos Estados Unidos e mudou para sua nova casa em Massachusetts. A mãe de Milagros teve que aprender braille para ajudar a filha. Ela cursou o ensino fundamental usando uma máquina braille para fazer as tarefas. Depois, passou a usar computador. O computador, diz ela, tem um programa que lê tudo na tela e com o qual posso fazer tudo que uma pessoa que vê faria com os olhos. Dessa forma, a jovem desenvolveu habilidades de escrita impressionantes, aprendeu inglês de forma independente e descobriu seu amor pela escrita, literatura e jornalismo.
Pois é, a gente começou o dia hoje com a frase de Helen Keller, né? Sugo cega e surda no começo do século passado, a primeira mulher bacharelada, né, da história, que deixou uma grande obra no momento em que não tinha tecnologia, graças à sua professora Anne Sullivan, que rompeu aquele silêncio, aquele isolamento da comunicação dela. E agora a gente vê a milagro, hoje, mais cerca de 100 anos depois de Helen Keller, tendo esse feito, essa oportunidade, já ajudada também pela tecnologia, mas mesmo assim, um grande exercício de superação e de contribuição da sua mãe, natural de Colônia, de Sacramento. A jovem se formou no liceu da cidade, mas até chegar à formatura ela teve que enfrentar muitas dificuldades, primeiro para sobreviver. Milagros é totalmente cega, resultado do tratamento com oxigênio a que foi submetida ao nascer 4 meses antes do esperado, pesando apenas 740 gramas. E ela diz assim, ó: o oxigênio responsável por salvar sua vida foi aquele que, depois de queimar suas retinas, a deixou sem possibilidade de enxergar. Foi isso que ela contou na sua entrevista. Mas é uma das boas notícias, notícias de superação que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos voltar para o Positivity Talk.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Maurício, vamos fazer o seguinte, monge Maurício, daqui a pouquinho eu volto aqui, eu encerro daqui a pouquinho, mas antes eu queria ter com você aí, se você lembrou de uma história que você possa contar, uma parábola, um conto budista aí, cheio de ensinamento como todos, conta pra gente.
Eu peguei um aqui que tem a ver com o que a gente estava conversando antes, sobre esse perceber os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos pensamentos. Então vamos lá, vou começar. Havia uma senhora que tinha uma criança, isso há 2.500 anos atrás. Havia uma senhora que tinha uma criança, estava muito doente, essa criança estava morrendo, a mãe tentou fazer de tudo para que essa criança se recuperasse, mas a criança morreu. Ela morreu. Imediatamente a mãe foi procurar ali um curandeiro. O curandeiro disse que não tinha nada que ele pudesse fazer. Ela falou, mas deve ter alguém que possa me ajudar. Olha, tem ali um profeta, um missionário ali, um cara aí que o povo chama de Buda. Vai lá conversar com ele, que ele vai resolver aí o seu problema. Essa senhora leva o filho morto até o Buda, e o Buda, quando viu a criança, falou, nossa, coitada da criança. Aí a mãe, por favor, alguma coisa que possa ser feita pelo meu filho? Sim, claro, tem sim, algo pode ser feito, sim. Eu preciso que, antes que a gente possa fazer alguma coisa, que você me traga um grão de mostarda, mas tem que ser um grão de mostarda de uma casa que não tenha morrido nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem o irmão, nem o tio, nem a avó. Não pode ter tido nenhuma morte naquela família. Me traga um grão de mostarda. Mostarda naquela época era que nem o arroz aqui no Brasil, tem em qualquer lugar. Aí essa senhora sai desesperada, bate na primeira casa. O senhor pode me dar um grão de mostarda? Posso, claro, sim. Mas, meu senhor, teve aqui alguma morte nesta família? Ah, teve, eu perdi meu pai. Ah, muito obrigado. E ela ia para outra casa. Batia lá na outra casa. Eu quero um grão de mostarda. Ah, eu tenho, vou lhe pegar. Mas morreu alguém aqui? Ah, morreu meu filho. E assim ela foi em uma, duas, 100 casas. Até que num momento, num determinado momento, ela compreendeu o que que o Buda queria dizer a ela. Ela compreendeu que a morte fazia parte da vida. Então, ela voltou ao Buda, disse a ele que havia compreendido, enterrou o filho e se tornou discípula de Buda. Então, eu acho que essa história, que eu contei bem resumidamente, representa aquilo que a gente estava conversando sobre a gente se perceber, se compreender, para poder interagir corretamente com o mundo.
E também a gente volta sempre para as nobres verdades, né? Que o sofrimento existe e a gente precisa aprender a lidar com ele para curar. Tem um caminho de cura e é esse da aceitação, quer dizer, dentro de tudo aquilo que a gente falou. Monge Maurício, muito obrigado pelo papo aqui. Você vê, a gente hoje entrou já no papo direto e a gente nem falou de todas as suas aventuras que a gente conversou de outras vezes, né? Você que é um paraquedista, um competidor do Rally dos Sertões, que saiu do Brasil também como executivo, como um cara de comunicação, radialista como eu, jornalista, cara de negócios, CEO de empresas, mas de repente cortou, ficou 7 anos no Japão, participou desse ordenamento e hoje você é o monge de um importante templo no Brasil, em São Paulo, que é o Agonchu. A gente pode falar onde é que você fica, onde é que é o endereço, caso alguém te procure. Então, onde é que fica o Agonchu? Como é que a pessoa procura na internet o Agonchu?
É mais fácil, é só digitar Agon, AGONSHU, Agonchu, que encontra. Nós temos página no YouTube, páginas no Facebook, e todas as manhãs, às 10h30 da manhã, eu faço uma pequena reza para dar uma energia positiva, para a gente ter um dia fortinho, bonzinho, com coragem, com bondade. E depois eu faço um dedinho de prosa. É um dedinho de prosa de 5 minutinhos, que eu nunca respeito os 5 minutinhos, sempre exploro um pouco. Mas tem um dedinho de prosa. Então pode me assistir no YouTube ou no Facebook da Agonchu.
E a curiosidade também, para quem não sabe aqui, eu e o Maurício temos uma longa amizade e dividimos microfones de rádio durante grande parte da nossa vida. E também dividimos muitas taças de vinho ao longo da vida e muitas histórias. E estar com o Maurício falando aqui ou na vida é sempre um aprendizado e uma alegria constante. E todas as pessoas que estão perto dessa comunicação, o Maurício hoje também, pela sua responsabilidade, também auxilia empresas dentro dessa consultoria, já que espiritualidade não é um tema da religiosidade, é um tema do crescimento pessoal, né, Maurício? A gente ter isso dentro das empresas é um jeito de olhar diferente para aqueles humanos que estão ali atuando dentro de papéis para a produtividade, para o bem da sociedade, não é?
É, a gestão da espiritualidade, ela nos auxilia a sermos melhores profissionais a partir do momento que a gente compreende as próprias dificuldades. Ao compreender as próprias dificuldades, a gente compreende as dificuldades dos nossos companheiros. Eu falo companheiros, tanto os companheiros acima de nós como abaixo de nós. Isso gera uma relação extremamente produtiva. A gestão da espiritualidade, na minha visão, ela não precisa ser obrigatoriamente religiosa para trazer resultado dentro de empresas, mas com certeza vai trazer mais harmonia, mais felicidade, maior produtividade, que é o que o CEO sempre quer, né?
É isso aí. Bom, Maurício Monge, é Maurício, como é que é o nome? O seu nome, eu sempre me atrapalho.
São dois ideogramas, do kei.
Que significa o que o papagaio está dizendo aí. Chegou um Buda através do espírito de um periquito aí perto de você, um papagaio.
É um visitante aqui, é uma maritaca que pousou aqui. Eu estou aqui na laje, a maritaca está lá, quer participar. Eu não sei se dá para virar a câmera.
Não precisa, ela já está falando. Ela está falando alto. Ou seja, a gente vai tentar interpretar. Vai saber o que ela quer dizer. Bom, Maurício, eu vou dar um oi aqui, me despedir das pessoas que estão com a gente aqui nesse programa de rádio, nesse programa que é podcast. Tudo é rádio, tudo é ao vivo. Sempre um prazer estar com você e espero tê-lo aqui mais vezes para falar sobre essas questões tão atuais e tão antigas que é...
A gente repete muito, Irineu.
Todo dia é um desafio, a gente lida com o mesmo, mas todo dia a gente lida com o mesmo, mas tem um aprendizado muito diferente, graças a esse crescimento, né, de todos os dias. A gente nunca é a mesma pessoa, então sempre tem uma leitura diferente, às vezes, de uma mesma realidade, não é?
Verdade.
Valeu. Valeu, Maurício. Então, deixa eu dar um tchau aqui, Thiago. Deixa eu dar um tchau aqui para as pessoas que estão com a gente, só para dar um oizinho final. Alessandra Plumar, deixa eu ver o que as pessoas estão dizendo aí. Alessandra, valeu. Davi Antero dizendo, grande monge do quê? Feliz em vê-lo, sem falar. Você nos passa paz e tranquilidade. Salve. Falando nos leva rumo ao Nirvana. Muito bem, esse Davi Aguiar, hein? Luciana Altavista, que lindo. Lia Souza, coach também com a gente. Luciano Martins, teve presente com a gente aqui, Sérgio Munhoz, Alessandra Plumar, eu tô atrapalhando totalmente o horário do programa esses dias, tô passando geral, né? Vou ter que aumentar o tamanho do programa, já fica das 6 às 9 e pronto, assim dá para falar de tudo, todo mundo que apareceu aqui, tem todo mundo como dar um recado através do chat, todo mundo pode conversar com a gente, direto do Paraná, tá aí dizendo o Sérgio Munhoz, tá aí do Rio de Janeiro, gente de todo lugar, a Luciana Ferreira, também você que nem escreveu, a Jane Kluska, de Sampa do Jaçanã, falando com a gente, de Osasco, Felipe de Paiva, a Isa Cristina Guedes, também de São Caetano, né, Isa? De Nivaldo Fernando, dizendo o seguinte, sempre otimista, independente dos degraus que tenhamos que subir ou descer, mude o Brasil e não mude do Brasil. É isso aí, a gente que muda, tá certo? André Gonçalves também, legal estar com você nessa manhã. Carlos Alberto Machado, vou fechando aqui então, lembrando que aí Bete Brandão também de Barueri com a gente, sempre presente. Tudo depende de nossa sintonia mental, é isso aí, o equilíbrio é assim, Carlos Alberto Machado, César Fernandes, valeu, valeu. Bom, amanhã então, 7:30 da manhã, o papo aqui vai ser carreira, viu? Carreira. Mudar de emprego, William, feliz dia novo, Itajaí, Santa Catarina, via Instagram. Carreira, você está de bem com a sua carreira? Quer ser promovida? Quer ser promovido? Quer mudar de emprego? Pois é, especialista de amanhã, acho que tem este assunto para tratar para quem quer promoção, quem quer subir de cargo na hierarquia da empresa ou quem quer mudar exatamente. Então, ó, veja o link do programa de amanhã, que já está aqui nos comentários, assim você já compartilha com os amigos para quem quiser ver amanhã. Mas a Roberta que dá o recado final aqui, eu agradeço a sua presença, de todo mundo que está com a gente, o Tiago, Roberta, Isidro, Ulisses, Davi, o Rubens, o Sandro, o Preto Sou, todo mundo que compartilha através de rádio o nosso programa. Amanhã estou aqui às 7:30 e a Roberta chega aí para finalizar e dar o recado de amanhã.
E por hoje é isso. E amanhã tem mais Papo Nutritivo aqui com quem tem o que dizer de bom. A convidada é Darlene Paula. Ela é mentora de carreira, coach, psicanalista e ajuda profissionais a crescerem na carreira, sendo promovidos ou mudando de emprego com um método criado por ela. Esperamos você aqui amanhã. E agora você já sabe, compartilhe e marque os amigos. Tudo continua disponível aqui e no canal Irineu Toledo do YouTube para você acessar quando quiser. Um feliz dia novo, um feliz dia todo e até amanhã.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa.
E
na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Estes novos tempos mudaram é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe do MBA Jornada à Liderança.
80% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado... estamos o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições. E ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.